Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores, a comunidade que aqui se faz presente, aos ouvintes também das emissoras de rádio, a nossa cordial saudação a todos. A Câmara de Vereadores tem a honra em recebê-los para mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo. Convido ao secretário para que faça a chamada nominal dos seus vereadores.
O vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Com a presença da unanimidade dos senhores vereadores, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2017. Mais uma vez, nossa saudação especial a todos que nos acompanham para mais esse trabalho realizado no plenário da Câmara de Vereadores. Convido o assessor da Secretaria, assessor legislativo Getúlio, para que faça a leitura do Salmo do dia, instituído nessa casa através da resolução.
Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos.
Obrigado, Getúlio, pela leitura do Salmo do dia. Convido o secretário para que faça leitura nas matérias de conhecimento. Inicialmente, um convite extensivo a todos os vereadores.
Convite da escola Clotário Fouchard. Convidamos Vossa Senhoria para participar dos projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, apresentações da mostra pedagógica que se realizará agora no dia 8 de novembro de 2017, das 9 às 11h30 da manhã, na escola. Educar é um processo de valorização do desempenho dos educandos e educadores. Sua presença é muito importante. Atenciosamente, a professora Helena Aragão, juntamente com toda a equipe da escola Clotário Fouchard.
Registro e voto de pesares por solicitação da bancada do Partido Progressista.
Os vereadores da bancada requerem que seja registrado o falecimento do senhor Laudelino Fogliato Trombini, Paulo Gilberto Manara e Walter Miller. Sala de vereadores Danilo Castro, 6 de novembro de 2017. Vereador Antônio Luiz Valau, líder da bancada do PP.
Convite recebido dos corentes.
Encontro anual da avaliação e planejamento dos Coredes. O Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Coredes RS, e o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Jaguari, tem a honra de convidá-lo a participar da solenidade de abertura do 20º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Coredes, que será realizada às 8h30 do dia 8 de novembro de 2017 no Auditório Prédio 4 da Universidade Integrada do Alto Uruguai das Missões, Uricampo Santiago.
Ainda conhecimento, votos de pesar aos familiares do ex-servidor da Prefeitura Municipal, Poder Executivo, Vicente Pacheco, em nome das bancadas do PDT, PMDB. Gostaria também que fosse dado conhecimento ao ofício recebido, senhor prefeito.
Ofício número 598/2017, São Francisco de Assis, 6 de novembro de 2017. Assunto: contratação de fonoaudióloga. Senhor presidente, pelo presente veio por meio deste informar aos nobres edis que no ano corrente foi aberto processo seletivo para contratação de um fonoaudiólogo através do edital número 39/2017, datado de 24 de julho de 2017. Como não houve inscritos, foi publicado um novo edital número 40/2017, em 1º de agosto de 2017, prorrogando as inscrições, o qual não se obteve êxito novamente. Muito embora tenhamos divulgado em imprensa escrita e falada, como podemos comprovar através de documentos arquivados na Secretaria-Geral da Administração. Atenciosamente, Rubemar Paulinho Salbego, Prefeito Municipal.
Havia uma solicitação da vereadora Jussara a respeito do assunto no mês de julho e hoje o protocolo do vereador Paraguaçu. Não sei se lhe concedo cópia do ofício ou se o senhor permanece com o documento, vereador. Vereador Paraguaçu.
Vereador, na verdade, eu entrei com o documento devido às constantes cobranças, né, das mães, das crianças que têm problema e dependem de uma fonoaudióloga. Então, eu acho que eu sei, mas só que tem muitas mães não têm o conhecimento.
Isso. É importante, né, a sua manifestação.
Então, eu acho que assim, não vou me manifestar, não vou fazer uma oposição, mas só um esclarecimento, então, o porquê.
Né, permanece o pedido, então, vereador.
No momento não.
Correto.
Aconteceu.
Está aceito. O vereador Ademar Frescura, resposta ao seu pedido de informação com relação a composição dos conselhos municipais. Também ao vereador Paraguaçu e vereadora Elisandra, unificamos algumas solicitações, dada a quantidade de documentos, com relação aos restos a pagar e alguns saldos de contas bancárias da administração municipal. Então, como são várias folhas, indico aos vereadores que dividam as informações num só montante. Muito obrigado. Solicito ao secretário da mesa que faça novamente a chamada dos senhores vereadores ou a verificação de quórum para agilidade.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Com a permanência de todos os vereadores, nós passamos ao espaço da ordem do dia. Na ordem do dia consta inicialmente a ata número 40. Ata número 40 da sessão realizada aos 30 dias do mês de outubro de 2017. Em discussão, a ata número 40, não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão, quem discordar manifesta, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior, disponibilizada e cópia no site, na página oficial da Câmara de Vereadores. Passamos à leitura da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda.
Ordem do dia 6 de novembro do ano de 2017. Requerimento número 213 de 2017. Do vereador Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de construir uma pista de skate para atender às reivindicações de crianças e jovens de nossa comunidade que praticam esse esporte. Requerimento número 204 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja analisada a possibilidade de aproveitamento dos entulhos e restos de telhas, oriundo dos estragos causados pelo vendaval, para uso na recuperação dos buracos das estradas. Requerimento número 205 de 2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja recuperada a rua Ernesto Alves, no bairro Italiano. Proposição número 35 de 2017 do vereador Jeremias Oliveira ao Executivo Municipal, que seja criado um projeto em parceria com o comércio, onde o município subsidie contratação de estagiários, custeando a parte patronal junto ao CIE, restando para as empresas parceiras apenas o custo salarial dos estagiários contratados. Proposição número 36 de 2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja incluído no calendário de eventos do município o rodeio intermunicipal organizado pelo piquete Fidelis Gindre, em sua sede tradicionalista, no 2º Distrito Andiju, que ocorre sempre no último final de semana do mês de janeiro de cada ano. Pedido de providência número 96-2017 do vereador Osmar Silvanin ao Executivo Municipal, que seja feito um levantamento, bem como a retirada das vias públicas dos veículos automotores em estado de abandono ou com muito tempo de inércia. Pedido de providência número 97-2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja providenciada a recuperação do campo de futebol e colocação de areia na quadra de vôlei da sede do Centro Comunitário Sanga da Benta. Pedido de providência número 98-2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que sejam recolocadas placas de trânsito na rua Pinheiro Rocha, esquina com as ruas Wilson Azambuja Vieira. Pedido de informação número 65-2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, com base no projeto de lei 37-2017, aprovado em plenário no dia 17 de julho do corrente ano, que autoriza a contratação de uma fonoaudióloga, que seja informada a esta casa se a contratação já foi efetuada. Pedido de informação número 66-2017 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que seja informado qual o valor pago a título de transporte de passageiros às empresas Transnicola e Alex Marcon no exercício de 2017. Quanto ao transporte de passageiros para Santa Maria e Porto Alegre, o que está sendo feito? Existe alguma previsão de compra de ônibus para baratear os custos? Pedido de informação número 67-2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja enviada a esta casa lista completa dos nomes de pessoas beneficiadas com cestas básicas da Defesa Civil e quais os critérios usados para distribuição. Pedido de diária. O vereador que subscreve vem perante Vossa Excelência solicitar que se digne a conceder uma diária sem pernoite para deslocamento a Santiago no dia 8 de novembro de 2017, para participação do 20º Encontro Anual da Avaliação e Planejamento dos Coredes. Solicitação do vereador Jeremias Oliveira. Também o vereador que subscreve vem perante a Vossa Excelência solicitar que se digne a conceder uma diária sem pernoite para deslocamento a Santiago no dia 8 de novembro de 2017, para participação no 20º Encontro Anual e Avaliação de Planejamento dos Coredes. Solicitação do vereador Osmar Silvanin.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Vasco Henrique de Calvário. 4 minutos, senhor Vasco.
Senhor presidente Osmar Silvanin, senhores membros da mesa, vereadores e vereadoras da nossa Casa Legislativa, também saudar todas as pessoas que estão junto conosco nessa reunião ordinária desse dia e que muitas matérias estão pautadas à discussão dos vereadores e posteriormente à votação. Tem duas matérias aqui que eu não vou falar porque tem, eu acho que o vereador Eberton usará da palavra para falar sobre o do Paraguaçu da Hora, dos ônibus do Alex Marcon e da Transnicola, e a vereadora Jussara falará sobre a contratação da Funeldioli, né? Porque elas já tiveram contato com as pessoas que têm informação para dar. Dos demais documentos que a gente está fazendo aqui, tem documento de recuperação de uma rua. E falando em recuperação de rua, eu peço licença para falar um pouquinho também das estradas do município. A gente ontem andou junto com o vereador Piruque, com o vereador Lazão, eu peço desculpa ter chamado pelo apelido, mas conhecidamente são assim que a comunidade o conhece, de dizer que tive hoje de manhã também falando sobre a rua com o prefeito Paulinho e com as pessoas também pertinentes à área. Realmente nós estamos vivendo um momento difícil novamente nas estradas do município. Nós não podemos deixar de reconhecer que tem muitas estradas que ainda precisam, depois desse temporal, depois das chuvaradas, e que já passaram nesse governo, mas que precisa novamente ser refeito. Né? Ontem mesmo nós passamos naquela estrada que liga Espinilho, Rincão dos Luzes, ali onde tem a ponte, e a estrada realmente, a vereadora Lisanda hoje me falou, realmente é uma estrada que precisa, né, vereadora Lisanda? E eu acho que é importante, e eu quero que seja salientado ao prefeito. E o prefeito me pediu uma coisa, me confirmou uma coisa. O Ademar está aqui, que foi prefeito, foi vereador, já vivenciou dos dois lados, tanto na condição de vereador. Toda vez que começa a chegar o fim do ano, a prefeitura começa a encolher os seus maquinários, trazer para a cidade para começar a economizar, para se preocupar com o 13º salário, se preocupar com as despesas de ano, de fim de ano. E o prefeito Paulinho, esse ano, vereador Ademar e vereadores que estão aqui, o prefeito Paulinho me garantiu, não vai parar as máquinas, vai trabalhar todo mês de novembro e dezembro até o último dia, porque ele acredita que realmente as estradas estão, muitas delas não estão trafegáveis. Inclusive, uma patrulha está saindo amanhã com o maquinário todo lá da Boa Vista, vindo ali para o Mato Grande, para a Serrinha, para o Paredão, para lá para o Rincão do Américo, né? Toda aquela região lá realmente está precisando das estradas. Então, estará fazendo. E sobre o documento que eu entrei pedindo que fosse colocado nos eventos do município Rodeio Intermunicipal, foi a pedido do patrão, Leonardo Pilar, que me pediu que ele gostaria que fosse colocado nos eventos do município o Rodeio Intermunicipal do Fidelis Gindes. Então, é um pedido e eu quero contar com o apoio dos vereadores. Os demais documentos, eu acho que todos eles têm pertinência e necessidade de que sejam resolvidos. Ouvido, eu quero comentar todos os vereadores de dizer que apoio todos eles, né? E certamente nós estaremos aqui dizendo a vocês tudo aquilo que é a realidade do município. E eu tô aqui de peito aberto dizer para vocês que eu tenho percorrido o município, realmente tem estradas boas já, mas tem algumas estradas que estão com dificuldades. Assim como as casas do nosso município, eu quero salientar que o governo do estado já adquiriu todas as telhas para vir para cá, infelizmente não veio até agora, em função de que a empresa que fabrica não tem para entregar. Foi muita a despesa, a demanda de telha que não tem. Foi a Colombo que vendeu e não tem para entregar, mas logo, logo estará em San Chico, assim como a cesta básica que veio há poucos dias atrás e vocês todos comprovaram. Obrigado.
Resumo os trabalhos, coloco a palavra à disposição do plenário. Vereador Paraguaçu Rodrigues, da hora, pelo tempo de até 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, assistência aqui presente e também aos ouvintes das emissoras que logo mais estarão nos ouvindo, minhas saudações. Eu ouvi aqui o vereador Vasco que se manifestou sobre as estradas, né? O vereador até no domingo, onde nós estivemos junto lá no Espinilho, eu estive falando com o senhor sobre a estrada do corredor do Mato Grande, que é uma estrada que ela está intrafegável. A gente esteve andando por ali agora para sair do Mato Grande, ali na Vila Kramer, para retirar o gerador lá da bomba do Poço Artesiano, e encontramos umas carretas atoladas na estrada. Não é atolada, elas caem no buraco e aí elas não conseguem, devido à suspensão da outra roda, não conseguem sair daí, tem que estar em ser rebocado. E em umas partes ali que tem um areal ali também, onde também elas dependem de máquinas para serem puxadas. E ali é um lugar que o senhor conhece, sabe que tem bastante pessoas, bastante lavouras de soja ali, né? E agora eles estão levando os produtos para as lavouras. E tomara que façam essa recuperação, até que a gente foi bastante cobrado ali, né, naquele trecho, naquela estrada ali. Eu tinha pedido informação da fonoaudióloga, referido a 3 mães que tinham ido me procurar e que têm as crianças que dependem disso aí, né? Então, assim já fica esclarecido o problema que está acontecendo e, né, que não está havendo interesse de nenhuma profissional ou profissional nessa área em vir para o município de São Francisco de Assis. Mas também trago um documento aqui sobre o transporte das empresas que fazem a linha para Santa Maria. A gente esteve olhando e mais ou menos sabe que é caro o que o ônibus cobra. E provavelmente hoje, pelo que a gente está sabendo, já ultrapassa os R$200 mil em transporte de despesa com essas empresas. Que provavelmente, se nós pegássemos e
tentássemos comprar um ônibus para o município, cairia, o preço sairia bem mais barato, né? E isso foi uma promessa de campanha também, né, que houve, e que seria adquirido um ônibus. E se nós continuarmos a pagar essa empresa, com certeza em breve teremos gastado mais ou menos aproximadamente o dinheiro, o valor de ter comprado no mínimo 2 ônibus. Então esperamos assim que o município, que o prefeito, que a administração tome uma providência e tente, de alguma forma, adquirir um ônibus. A gente sabe que para o município, se for lá e pedir um tempo de carência, ou seja, 3, 4, 5 meses para começar a pagar o ônibus, com certeza as empresas vão vender, né? E isso sem contar também é nas constantes reclamações das pessoas que ficam em Santa Maria. E isso é do conhecimento da secretária Gitânia. Tem semanas que eu chego a ligar para ela 4 vezes na semana por esquecimento do motorista ou alguma coisa ou outra. Sempre está ficando gente lá. E eu acho que aquelas pessoas que vão no ônibus daqui, é uma obrigação do motorista, ou seja, do responsável da empresa, de esperar para aquelas pessoas terminarem a sua consulta e poderem vir no ônibus. As pessoas vão para lá e ficam até sem dinheiro, né? E ficam na rua. Há poucos dias agora, nós tivemos um caso de uma senhora ali, a dona Vera, que ela ficou praticamente até as 11 e pouco da noite na rua, né? E a gente sabe, até no dia que deu aquele vendaval aqui em São Francisco, ela estava na rua lá em Santa Maria. Também tivemos o problema da Claudete, que do Telo, que a Jussara conhece, também ficou com a mãe dela lá até meia-noite, uma senhora de 80 anos na rua. Então esperamos que o prefeito tome, a secretária de saúde tome uma providência logo sobre essa questão. Seriam as minhas palavras, vou para a mesa.
Obrigado, vereador. Eu, antes de colocar a palavra à disposição, vou solicitar o vice-presidente que assuma e, possível, me conceda a palavra.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias Oliveira.
Senhores vereadores, comunidade de São Francisco, minha saudação a todos. Eu quero iniciar aqui, senhor presidente, falando, eu quero abordar a proposição que trago aqui para nós criarmos um projeto em parceria com o Poder Público para oportunizar os jovens o ingresso no mercado de trabalho, no CIE, o estágio no comércio assisense, numa parceria com o Poder Público. Nós buscamos a viabilidade desse projeto junto a outros municípios e são raros os que conseguem devido às dificuldades. Mas como a prefeitura está num impasse, que não por causa de uma ação judicial ainda que se arrasta do ano passado, que impede a contratação de estagiários na prefeitura municipal, nós estamos sugerindo que seja criado um convênio com o CDL, Sindilojas, ou até mesmo diretamente com as empresas interessadas através da Secretaria de Indústria e Comércio, onde o município arcaria somente com a contribuição institucional e o valor das bolsas auxílios de estágio sejam arcadas pelas empresas. Isso vai fazer com que se abra a oportunidade para que o empresário possa contratar o serviço do estagiário, aquele que está aprendendo, que está tendo a inserção no mercado, e também por um custo bem baixo em relação à contratação dos servidores, que seria os empregados, que seria com os direitos trabalhistas e tudo aquilo que, apesar daqueles que foram perdidos, mas aqueles que ainda sobram dos direitos dos nossos trabalhadores. O projeto ele é extenso, eu vou colocar à disposição na rede mundial de computadores, até porque o tempo aqui não nos permite fazer uma leitura, mas ele visa inserir os jovens de 16 a 24 anos, buscando parceria entre a prefeitura e as empresas interessadas, dessa forma aliando esforços públicos e privados para a geração de emprego e renda, principalmente aos jovens do município de São Francisco de Assis, reduzindo consequentemente a vulnerabilidade social entre os jovens de baixa renda que teriam prioridade no ingresso. É um projeto bastante amplo, bastante bem interessante que a gente vai fazer através de proposição ao executivo que a gente acredita que poderemos estar assim oportunizando. Eu quero aqui, senhores vereadores, apoiar aqui os documentos, pedido informações e dizer que, infelizmente, vereador Paraguaçu, nós recebemos o ônibus da saúde fundido. Não havia condições nenhuma de utilização. A prefeitura fez um esforço redobrado e colocou ele em funcionamento, mas voltou a estragar e dar problema. Realmente tem que adquirir um ônibus novo. Isso é visível por todos. Então, eu acredito que essa providência, assim que for possível, será tomada. Mas eu quero fazer um pronunciamento aqui, alguém até vai achar que é inoportuno, só que eu não mudo minhas posições. Eu vejo a administração andando em trilhos calmos e tranquilos, com alguns percursos no caminho. Algumas questões que às vezes geram críticas e críticas e críticas. E quando a crítica ela é demais, providência tem que ser tomada. Eu quero aqui dizer publicamente a todos, perco um amigo a partir de hoje, mas são dezenas e centenas de reclamação quanto ao atendimento da CC Elaine Bianchini na área da saúde. E eu já notifiquei o prefeito municipal pedindo a substituição do cargo.
cargo por outro CC e a colocação dela no outro setor. Não estou pedindo demissão, mas ali realmente não está funcionando. A diferença é que eu tenho a coragem de chegar na frente e dizer aquilo que penso, aquilo que enxergo e o que a comunidade nos cobra. E não dá. Realmente não dá. Eu não queria fazer esse pronunciamento, mas é a voz do povo e nós estamos aqui para fazer a cobrança. Assim como no passado, pedi a exoneração de secretários incompetentes, que infelizmente não fui ouvido. Dessa vez, vamos fazer diferente e vamos aqui novamente solicitar providências no setor que não está funcionando segundo a voz da comunidade. Eu tenho que fazer esse registro. É pena que o tempo não permita eu seguir, mas eu vou voltar no espaço de liderança. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Devolvo o trabalho dessa casa ao senhor presidente, Jeremias de Oliveira.
Palavra à disposição do plenário. Palavra, vereador Elisandra. 4 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, sou favorável a todos os pedidos de providências, pedido de informação. E como ouviu nosso vereador, a colega aí, o Vasco, falar das estradas, o vereador Parágua também, gostaria de registrar sobre a estrada do Espinilho. Que bom que o senhor já falou com o prefeito que vão providenciar. É uma estrada que muitas pessoas passam, porque vem aí para sair no asfalto, para ir para Santiago, para São Francisco, e registrar um pedido da estrada da Vassoura, que seja colocado cascalho, mais um pouco de cascalho, que tem partes ainda que não estão ficando assim com muitas chuvas, elas têm tipo uns olhos de boi, assim, e estão fazendo o atoleiro. Então, solicitando também da estrada da Vassoura. Me referir ao pedido do vereador Paraguaçu, então, que a administração analise e que se consigam comprar um ônibus que aí vai ser um motorista também concursado pelo município e aí os pacientes que vão para Santa Maria, na hora de sair, às vezes saem mais tarde porque faz uma quimioterapia, não vence sair no horário, uns atrasam, tem que ficar, e aí às vezes, porque são ônibus que são contratados, chegou o horário, eles vêm embora e acabam deixando os nossos munícipes lá em Santa Maria, às vezes não tem aonde ficar e tem que ficar ao tempo. Então, assim, ó, sou favorável a todos, senhor presidente, e era essa a minha consideração.
Muito obrigado, vereador Elisandra. A palavra à disposição do plenário. Vereador Antônio Luiz Valau. Na sequência, vereador Ademar.
Quero cumprimentar nossos companheiros, nossos munícipes que aqui hoje nos acompanham nesta segunda-feira, quando que parece que o nosso tempo está dando uma trégua, fazendo um sol, fazendo um período de uma melhoria. Então, melhoria também queremos para o nosso município. Então, achei interessante o pedido do nosso vereador Osmar Estivanin, no sentido de que ainda ontem eu rodava pela cidade e vi que, assim, tem caminhões, tem ônibus, tem veículos que o mato tomou conta nas vias públicas do nosso município, de tanto tempo que faz que estão ali abandonados. Então, precisamos realmente tomar uma providência. É um trabalho que vai ter que ser via notificação, tem que ser bem feito, porque não podemos simplesmente chegar e remover os veículos. Temos que assumir, se removermos, assumiríamos sobre ele toda a responsabilidade. Então, isso não é o que poderia ao município. Depois nós geraríamos várias ações judiciais no momento que nós fizéssemos isso simplesmente sem tomar as devidas precauções. Então, precisamos estudar o fato, ver como é a melhor forma de fazer as notificações para podermos, então, sim, poder retirar, poder limpar os locais onde estão esses veículos que está criando uma verdadeira capoeira ao seu redor. Também eu vejo o pedido do questão da saúde, doenças da saúde, porque até poucos dias atrás um secretário, que não é o secretário da saúde, foi no rádio e disse assim, que a saúde está muito boa porque estão gastando mais. Não, as coisas não são boas porque são mais caras. As coisas estão precárias, está sendo gasto uma quantia muito grande de valores e o serviço não sai a contento, porque não é a mesma coisa de tu fazer a comida na tua casa, nas tuas panelas, no teu fogão. Então, assim também as coisas assim, se nós encomendarmos a vianda de fora, a gente não sabe que comida vem, qual é o tempero. Cada um nós temos a nossa maneira de fazer as coisas e precisamos assim resolver, porque em 10 meses, certamente nós gastamos quase que o suficiente para comprar um ônibus novo. E se não dava para comprar, dava para praticamente, faltaria pouco. E nós teremos mais ainda 3 anos e pouco dessa mesma administração que vai sofrer as consequências desses valores que foram gastos agora. E o nosso povo, em consequência, também sofre a mesma coisa. Pessoas que ficam, pessoas que não podem ir, os acompanhantes, pessoal mesmo que vai na psiquiatria, digamos. Cada um sabe o que é uma pessoa que depende de ir no psiquiatra. Ela não tem condições de prover, de gerir seus próprios bens, porque ela não está, no momento, em condições. Então, ela vai lá, faz uma consulta e vem em casa pra contar pra família o que, que o psiquiatra diz pra ela. Ela não vai resolver a questão, não vai saber nada. Então, tem que alguém da família tem que estar junto. Por exemplo, quem vai na psiquiatria ou quem tem questão de quebradura, coisa assim, é preciso que alguém acompanhe. E não está sendo feito isso. As pessoas estão indo nesse tipo de consulta e estão voltando pra casa sem o seu devido respaldo, sem poder trazer pra casa as informações que os médicos lhe dão. Então, psiquiatra diz, mas não tem como a pessoa que vai lá, que ela já está com um problema psíquico, por falta de condições de assimilar as suas coisas, a sua própria vida, então ela não consegue ir sozinha e responder por si só e trazer e assumir a responsabilidade pelo aquilo que faz. Então, essas minhas considerações, eu agradeço e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Valau. Com a palavra, vereador Ademar Frescura, pelo mesmo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a distinta assistência aqui presente, cumprimentar a imprensa, o Expresso, o Jornal Expresso, o seu amigo Jairo, o Dalvan também, com o blog Dalvan News. Vocês têm mais algum blog aqui? Queremos saudar a toda a imprensa, que é importante na divulgação dos nossos trabalhos, né, presidente? Também cumprimentar os amigos que nos ouvem através da Rádio Difusão e também a Rádio Sentinela Pampiana. Eu entro com um documento aqui, um documento simples, senhor presidente, senhores vereadores, mas eu tenho uma preocupação com as nossas crianças, com os nossos jovens, com relação à construção de uma pista de skate. Nós vimos diariamente as crianças e até jovens de 13, 14, 15 anos andando pelas ruas da nossa cidade, e isso é muito perigoso. É muito perigoso, eu tenho notado, isso aí é complicado, é perigoso acontecer um acidente. Então nós temos que buscar, dentro das possibilidades, é claro. Sei que é um momento que o município está passando por uma situação difícil, mas também pode se lembrar, para se fazer, levantar esta questão, e eu sei que o secretário William é dedicado ao esporte e entende e está fazendo um bom trabalho, e com certeza ele vai olhar com bons olhos a esse documento que visa até para a segurança das nossas crianças e os jovens que, como já falei, praticam esse esporte, né? É importante para a juventude que nós temos que preservar. Com relação às questões de estradas, eu quero aqui fazer uma alusão com relação ao prefeito Paulinho estar mantendo continuará mantendo o andamento das máquinas até o final do ano. Eu acho que é uma medida bastante delicada, é uma decisão importante e corajosa, porque no final de ano as coisas complicam. Nós temos o 13º dos funcionários, a arrecadação caindo, mas que bom que o prefeito está tendo coragem, esperamos que ele tenha recursos para cumprir todas as suas propostas e os seus propósitos para a comunidade assisense e também para o nosso funcionalismo. Torcemos para que isso aconteça. E que bom, estarão recuperando as estradas ali do Mato Grande, do Cerro dos Teles, da Serrinha, enfim, do Espinilho e de todas as localidades que se fazem necessárias. Quero cumprimentar o líder do governo por trazer, vereador Vasco, por trazer essas informações para nós todos aqui, vereadores. Também eu gostaria, senhor presidente, de dizer que estive em reunião com a secretária municipal de saúde, mas farei essa explanação a respeito dessa visita, que foi muito bem recebida, na próxima oportunidade que tiver no espaço da comunicação pessoal. Eu gostaria, senhor presidente, para encerrar minha participação, fazer um requerimento oral mais uma vez. Nós temos nos deparado aí com uma situação com relação ao atendimento das emergências, as chamadas de emergência à nossa brigada militar. Eu não estou certo, porque não tentei fazer esta ligação, mas segundo informações que temos, é de que se ligarmos para o 190, atende Santiago. Então, e a nossa brigada militar, muitas vezes, que está fazendo um excelente trabalho na segurança de São Francisco de Assis, queremos cumprimentar o seu comandante, o sargento de Oliveira, e todos os demais componentes da nossa brigada, mas às vezes, infelizmente, por não ser atendido diretamente aqui o 190, os nossos policiais são taxados, muitas vezes, de não atender as ocorrências no momento certo. E, na verdade, segundo informações extraoficiais, é bom que você diga isso, por isso estou pedindo essa informação do comandante. Você liga o 190, vai para lá para depois informar a nossa brigada aqui. Então nós queremos pedir, senhor presidente, resumindo, que o comandante da nossa brigada militar de São Francisco de Assis informe como se dá o atendimento de emergência, os atendimentos de emergência, as chamadas de emergência da nossa brigada militar aqui em São Francisco de Assis. Porque nós temos que elogiar o trabalho da nossa brigada, mas infelizmente quando os soldados, o comando não sabe das situações, das ocorrências, evidentemente que não poderá atender. Então, queremos essa informação oficial para que possamos, através desta casa, tomarmos as medidas para auxiliar que julgarmos necessário junto com os demais colegas. Muito obrigado.
Está acatada a solicitação de Vossa Excelência, está incluído também na ordem do dia. Palavra à disposição do vereador Paulo Assis Alfonso Lemes, popular Paulão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistentes aqui na plenário que estão nos assistindo, ao Jair do Jornal Expresso, ao blog do que está presente, do Alvan News. Tenho dois pedidos aqui que solicitando ao executivo a recuperação do campo de futebol e a colocação de areia na quadra de vôlei da sede do Centro Comunitário Sanga da Benta. Um pedido que eu já tinha solicitado no mês de julho, já, mas ainda até o momento não foi ainda feito o serviço lá. Mas solicitando agora que seja executado, que ao dia 18 já tem jogos lá no Centro Comunitário, da Encontros e Associações, então que o senhor prefeito encaminhe o pedido ao secretário para que possa passar uma patroa no campo lá para dar uma nivelada e, se possível, dentro das possibilidades, colocar umas duas cargas de areia na quadra de vôlei lá para a realização desses jogos que haverá o dia 18. Outro pedido é lá na Pinheiro Rocha, entre a Vilsa Zambuja Vieira lá, mais conhecido pelo bueiro da Vila Nova ali, que estão sem placas de sinalização ali, é uma rua de bastante movimento, então junto ao setor de trânsito lá, que seja providenciado estão sem as placas de pare, pelo menos, para colocar até o momento lá, para que fique sinalizado lá. Os demais pedidos que se encontram aqui, sou favorável a todos aqui, em relação às estradas, já o próprio vereador Vasco já falou ali no terceiro, na Rincão do Américo também, que estão bastante danificados ali, mas que já está, o senhor mesmo falou que está sendo providenciado ali. Sobre o pedido do vereador Parágua também, sobre a saúde ali também, que existe várias pessoas que já me falaram que ficaram lá na Santa Maria, lá, então que seja solucionado esse problema aí. Nada mais a ver, de boa palavra mesmo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulão. A palavra à sua disposição, vereador Jussara.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora e a vocês, os nossos assistentes. Hoje eu estou falando aqui, né, e hoje da Fono que a gente tem falado a respeito disso, né? E tu, mais do que ninguém, é uma pessoa que sabe do problema, porque tu enfrenta. E eu, desde o começo, a gente vem falando. Aí foi nos dado a resposta de que foi feito o processo seletivo, porém, ninguém se interessou, né? O salário era de R$3.315 para 30 horas semanais, né? Acho pouco, porque o profissional estuda bastante, então, no mínimo, tem que ganhar um pouco mais para ter interessado, senão não vai ter mesmo. A resposta para mim não me convenceu, porque só quem passa pela situação que um pai ou uma mãe passa precisando de um profissional nesta área e não ter, se torna muito difícil, né? Muito difícil tu ver um filho precisando e não ter o profissional no município. Então, se a gente não tem no município, a gente vai ter que buscar uma solução para este problema, colegas. Porque desse jeito não pode continuar. Vamos buscar parcerias, então. Na área da saúde, gente, a reclamação é grande no município, sim. E se essas pessoas estão ficando em Santa Maria, então alguma coisa não está funcionando. E se não está funcionando, foi prometido a nós pelo prefeito que quando não estivesse funcionando uma secretaria, seria substituído. O que não é o caso que eu estou falando aqui. Mas se tem alguma coisa errada, o prefeito vai ter que ver o que está acontecendo, vai ter que acompanhar a secretaria para ver se realmente isso procede, né, colegas? Porque quem nos colocou aqui foi a população de São Francisco. Então, se a população está reclamando, alguma coisa errada tem. Eu costumo dizer que quando tem fumaça, tem fogo. Isso é bem verdade. A pista de skate, vereador Ademar, quando o senhor foi vice-prefeito, eu era secretária, eu fiz o pedido desta pista. Não foi atendida. Pode ser que agora a gente consiga, né? A chamada do 190. Incrível que hoje eu estive conversando com o Carlinhos Ademar. E ele estava de férias. Então ele não estava a par da situação. Mas isso tá assim, ó. Eu liguei o 190, porque Molina estava na brigada, e deu em Santiago. Aí eu comecei a conversar com o soldado, com o brigadiano, achando que era com o pessoal de São Chico, e não era, e era o mesmo nome de um daqui.
Uma parte, colega Jussara, só para auxiliar no seu pronunciamento, sua contribuição. E o que está acontecendo muitas vezes é que as pessoas ligam para Santiago e atende Santiago, diz Brigada Militar de Santiago, e as pessoas desligam, pensam que ligaram errado, né? Então está causando um transtorno. Mas nós precisamos ouvir a nossa brigada aqui para tentarmos fazer alguma coisa. Obrigado, colega Jussara.
Aí assim, ó, o que ele me falou, ele vai, agora ele assumiu e vai saber o porquê que está acontecendo, se a culpa é do governo ou se é do Brasil Telecom, né? Então, se é, a gente vai ter que ver. Porque se ligar a Santiago, eles mandam ligar o 1230. Se ligar o 1230, só quem tem crédito no celular ou não está no orelhão poder falar com o pessoal daqui. Já não tem quem atenda o telefone porque não tem policiamento. Agora vocês imaginem sem o 190, né? Tá terminando o meu tempo, eu volto.
Com a palavra, o vereador Osmar Del Rosso Stivanin. pelo tempo de 4 minutos. Eu solicito, antes do pronunciamento do vereador Osmar, que o vereador Eberton assuma a presidência.
Assumindo os trabalhos da casa, então, colocamos a palavra à disposição do vereador Osmar Estivanin.
Obrigado, presidente Eberton. Agradecendo a presença dos vereadores, vereadoras. Quem me trouxe aqui foi a questão do pedido que eu fiz, né, dos carros na rua. Eu vejo assim que não é de hoje que esses carros estão, né? Tem carros aí que acho que já fazem mais de ano que estão na rua e, no meu ponto de vista, é ficar feio para o município, né? Como diz o colega aí que está criando mato embaixo, cobra, sei lá eu. Então eu acho que tem muita gente que já me taxou por isso aí, né? Que não devia, porque tem o seu carro de estimação na rua, mas eu acho que é meio demais. Vamos moralizar isso aí. Outra coisa, agradecer a companhia de ontem, né? O Peruca, o Vasco, a Parágua, a Lisandra, né? E dizer assim, ó, tá ruim nas estradas, tá ruim sim. Mas o que me chamou a atenção foi passar aquela ponte, né? De antes, o ano passado, tinha que parar e botar aquelas planchas lá, né? Só que agora não precisa mais, né? Botar as planchas, né? Tá bom. Tô cedendo meu espaço ao senhor vereador Jeremias.
Obrigado pela parte, colega Osmar. Eu só vou utilizar essa parte para cumprimentar o senhor, uma vez que não deu tempo no horário em que estava me pronunciando, com relação a esse documento já salientado aqui pelo vereador Valão, que o senhor apresenta, solicitando o recolhimento dos carros velhos, sem uso, né? Carro que esteja, não estão sendo utilizados, ou seja, carcaças de carro. Não é carro velho, porque senão daqui a pouco vão lá e pegam os meus dois lá aqui, né? São carros que não estão sendo utilizados, mas realmente tem vários. Tem alguns carros até sem pneu, sem roda, estão ainda, além de ocupar o estacionamento, enfeiando a cidade porque o mato cresce junto. E eu cumprimentei o senhor pessoalmente, queria fazer aqui publicamente, por trazer essa reivindicação. Acredito que talvez a prefeitura não tenha um mecanismo para fazer esse recolhimento, mas a notificação aos proprietários para que comecem a organizar a cidade. Uma coisa que é tão cobrada aqui pelo vereador Eberton, né? A limpeza começa também por aí. Eu tenho certeza que o senhor está de parabéns por trazer esse documento. Outra questão, eu queria apoiar aqui, e muito, esse requerimento do vereador Ademar, uma vez que o meu filho é praticante de skate, né? E assim como ele, vários amigos, e eles procuram realmente uma pista.
Obrigado, Jeremias. Devolvo a palavra à mesa.
Vereador Osmar, posso ajudar, vereador?
Sim,
no mínimo, quem deixa o carro na beira da estrada, ele teria, na rua, ele teria que manter aquele espaço limpinho, porque não tem como o pessoal da prefeitura limpar por baixo, limpar do ladinho ali. Então, ele teria que manter aquela partezinha bem limpinha. Nem perceberia que aquilo é um carro que não está sendo usado.
Obrigado. Eu vou dar uma parte, colega. Sim. Osmar. Apenas para complementar, não sair em defesa minha e da Jussara e do Vasco, mas dizer que no nosso tempo não tinha tanto, né, Vasco? Não se via as crianças na rua com skate, né? Hoje, já atualmente, já começaram, já a partir do mandato passado, eu tenho a meia culpa também, porque era vice-prefeito, só que vice-prefeito não tem pasta, não tem gerência, não é gestor, né? Então não foi possível fazer. Mas nós vamos continuar pedindo, né, com o nosso prefeito, quem sabe vamos lograr êxito nesta oportunidade e atender a nossa juventude, né? Obrigado, vereador.
Na minha época era muito a cavalo, né? Não.
Obrigado.
Devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereadores. O pedido é de suma importância, com certeza. E, aliás, na época do Vasco, nem Bolita não conhecia ainda, né? Não sabiam jogar ainda, né? Mas isso são coisas que vai evoluindo e chegaremos lá, vereador. Inclusive, até o senhor já tem até internet agora. Já sabe usar internet, né? WhatsApp. Palavra à disposição do jovem vereador e promissor, Eberton Luiz.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade assisense que nos ouve através das ondas do rádio, assistência aqui presente, também é uma satisfação saber que em tempos que a classe política está tão menosprezada, né, digamos assim, vereador Ademar, a gente tem essa plateia aqui nos assistindo, na expectativa de bons debates aqui que tragam aí o desenvolvimento para a nossa cidade. Mas falando, o colega, pegando a carona na pista de skate, não é, vereador Ademar, eu quero dizer para vocês que já foi enviado sim projeto para a secretária de Educação, secretária Jaqueline, no mês de março. Já está lá o projeto prontinho na área Secretaria do Esporte do Estado. Agora aguardemos que venha essa verba aí, que construa essa tão esperada, desde a minha época de guri, Vasco, que a gente espera a pista de skate. Então, quero dizer para os demais colegas, vendo aqui a nossa ordem do dia, os requerimentos, muita coisa boa, parabenizar o vereador Jeremias Oliveira, preocupado, assim como todos nós também, né, com a contratação dos jovens no mercado de trabalho. É um anseio da nossa comunidade há muito tempo. Infelizmente, a gente vendo essa turma toda, muitas vezes, tendo que sair de São Chico para poder conseguir alguma coisa, até mesmo para auxiliar nos estudos. Agora temos esse impasse do CIE, enquanto a justiça não decidir quem quem é realmente que vai fazer essa parte aí, são 70 vagas a menos de estagiários que a gente tem no município. E quem sabe a contratação do comércio é uma coisa que a gente tem que se conversar, Jeremias. Temos que entrar num debate para deixar se agorizado, para pelo menos oportunizar o primeiro emprego. O tão difícil o primeiro emprego, né? É aquilo que eu sempre digo, como é que tu vai ter experiência se tu não tiver a primeira oportunidade? Então, é um anseio antigo da nossa cidade. E não só de São Francisco de Assis, eu acredito que de muitas cidades do interior do nosso Rio Grande do Sul e Brasil afora também. Vereador Osmar, parabéns também pela pedida de providência com os automóveis, automóveis que estão parados na nossa cidade, aí ocupando e sujando a rua. Vereadora Jussara também, para a lista completa dos beneficiários da cesta básica que veio, acho que é importante, como diz a professora, a nossa colega Lisandro, a gente tem que clarear, né, Lisandro, para a sociedade, então acho que nada mais justo. Mas, ainda dentro desse contexto da nossa saúde, vereadora Demar, eu hoje tive também, segui o seu exemplo, fui dar uma conversada com a nossa secretária Gitânia, né, vários pontos, a contratação do pediatra, o ônibus novo para a saúde, que é uma preocupação nossa, e bem informado por ela, me disse que estão tentando colocar em funcionamento tal ônibus verde esse, para ver se quanto antes a gente paga de pagar esse aluguel, vereador Vasco. Mas também a boa notícia que veio é que, se não me engano, está liberado verba aí para dois, conseguiram transformar um carro para a saúde para uma van, mais ou menos isso, não é, Vasco?
Vereador Everton, o deputado Alceu Moreira conseguiu duas ambulâncias para São Francisco de Assis, de participação dele, e uma ambulância virou no micro-ônibus, né? numa van. Então vai vir uma ambulância e já está o dinheiro na prefeitura, já está liberado para a prefeitura fazer a aquisição desses carros.
Então isso a gente sabia, né, Vasco, que no primeiro momento a gente estava ajeitando a casa, pegou uma secretaria totalmente nova, muitas pessoas sem muita experiência também, né? Mas eu acho que com trabalho sério e com comprometimento acima de tudo a gente vai chegar lá. E a Gitana me passou que parece que vai transformar praticamente esse micro-ônibus e a van praticamente num ônibus. E aí sim, vereadora Elisandra, vem aquele assunto que vai poder sair umas pessoas de manhã e que tem consulta à tarde, vai no ônibus, aí vão jogar o maior ou o menor, mas que pelo menos não vão precisar ficar o dia todo em Santa Maria esperando. É uma preocupação nossa, mas a gente tem que primeiro botar a casa em ordem para realizar os sonhos, não é? Então eu acredito que a saúde, conversei outros assuntos com ela também, a unidade móvel para o interior do município, uma coisa que a gente sabe que não vai ser para esse ano, mas foi criado com essa finalidade, soubemos do sucateamento da unidade, mas que vamos reunir recursos para ver se a gente consegue dar atendimento também no interior do município. Falamos também sobre o funcionamento, até que enfim, do centro de especialidades, que está mais perto de acontecer. Eu nem falo em inauguração, porque a inauguração já aconteceu. Infelizmente, não foi posto em funcionamento ainda. Mas breve, digo para a comunidade assistente, em breve estaremos pondo em funcionamento o tão esperado centro de especialidades. Terminou meu tempo por aqui, queria falar das estradas também, presidente, mas uma outra hora, então, a gente vem e fala sobre esse assunto. Por hoje era isso, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Eberton. Nossa saudação especial ao nosso ilustre visitante lá do Pinheiro Bonito, Laudenir Piani, recebe o aperto de mão do Vasco em nome de todos os vereadores aqui da Casa Legislativa. Senhores vereadores, a palavra à disposição do vereador Antônio Luiz Valau pelo tempo de 3 minutos, suficiente, vereador? Espaço de liderança? 3 minutos.
Então eu retorno à tribuna para concluir alguns pensamentos que ficaram ainda no momento que estive no espaço anterior. E lembrando, assim, ó, a questão do rodeio intermunicipal do Andiju, lá organizado, que é para a participação do calendário de eventos. A importância que temos, porque se sabe, assim, ó, que para os eventos acontecerem, é preciso o deslocamento tanto da comunicação da Brigada Militar, como da Prefeitura Municipal, com ambulâncias e coisas, e só serão fornecidos a guarda e tanto a ambulância e o aparato todo, se estiverem dentro do calendário dos eventos. Então, muitos eventos ainda se ressentem de ter que fazer uma correria na hora para tentar conseguir, então, uma ambulância, para tentar pegar a liberação da Brigada Militar. E estando dentro do calendário de eventos, então é importante que todos os vereadores que têm contato com as comunidades, que tragam a quantia maior que puderem de eventos para colocar no calendário, porque no momento que vão fazer o evento, é preciso aquela correria toda para conseguir, então, a licença e a presença, então, de uma ambulância no local lá, porque sem esses aparatos, então, pode vir a ocorrer sérias sanções aos patrocinadores do evento. Também quero cumprimentar aqui o colega Jeremias pela essa ideia também de essa criação de uma possibilidade do primeiro emprego, porque assim a gente sabe da importância mas sabe também que diante daquela questão assim de que o legislador não pode onerar o cofre público, então é importante que no momento de fazermos então o projeto de lei, para se criar o projeto, a gente se estude bem para que a gente não caia naquela questão da inconstitucionalidade, porque se sabe que é necessário, mas a maneira como fazer as coisas às vezes pode vir a se tornar um obstáculo. Então, para que a gente pense bem, faça um projeto bem dentro das conformidades, para que possa então surtir o efeito que nós realmente sonhamos, para que ele venha então a somar com a nossa juventude na busca do seu primeiro emprego. Essas são minhas considerações, agradeço e retorno no espaço de comunicação pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Palavra à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar na hora do dia, passamos ao processo de votação. Solicito às lideranças que liguem os microfones. Requerimento 203 do vereador Ademar Frescura, que prevê a construção de pista de skate. Requerimento 204 da vereadora Jussara, que prevê o reaproveitamento de entulhos e resto de telhas e recuperação de estrada. Requerimento 205 do vereador Alberton Luiz, prevê a recuperação da rua Ernesto Alves. Proposição do vereador Jeremias Oliveira, prevendo a criação de um projeto fornecimento de estagiário ao comércio local. Proposição 36 do vereador Vasco Carvalho, propõe a inclusão no calendário de eventos do rodeio internacional do Piquete Fidel Gindre. Pedido de providência 96 do vereador Osmar, solicitando a retirada de veículos automotores abandonados nas ruas. Pedido de providência do vereador Paulo Lemes, solicitando recuperação do campo de futebol com colocação de areia na Sanga da Benta. Pedido de providência do vereador Paulo Lemes, solicitando colocação de placas no entroncamento da Pinheiro Rocha com Wilson Zambuja. O pedido de informação do vereador Paraguaçu, eu vou pela mesa considerar prejudicado, vereador, porque a resposta ela já está explícita no ofício. Nós deixamos a discussão, mas vai vir a mesma resposta. Então, fica o registro de Vossa Excelência requerendo a contratação, ou então que mude o texto pedindo a imediata outra forma. Até seria interessante oportunizar o senhor. Podemos modificar o texto? Então, vamos colocar o pedido de informação como requerimento, então, solicitando a imediata contratação, se ache outra forma, né? A gente vai autorizar, não mais como pedido de informação, e sim como um pedido de contratação da fonoaudióloga. O pedido de informação 66 do vereador Paraguaçu, solicitando informações quanto ao transporte da área da saúde. E pedido de informação 67 da vereadora Jussara, com relação à lista dos beneficiários, futuros beneficiários, aliás, dos beneficiários com cesta básica pela Defesa Civil. Também incluso a solicitação do vereador Ademar Frescura, a Brigada Militar, solicitando informações sobre o 190. Os pedidos de diário do vereador Osmar e do vereador Jeremias. São esses os documentos em votação. Como vota, foi incluso. Como vota PMDB?
PMDB vota favorável.
PDT?
Favorável.
PP?
Favorável também.
Estão aprovados todos os documentos por unanimidade das senhoras e senhores vereadores. Passamos ao espaço da pauta. Em pauta, eu solicito que o secretário faça a leitura do projeto. A partir da próxima sessão, nós vamos passar a ler, ou nesse instante, até pelo horário nos permite, na próxima sessão, nós vamos passar a ler o ofício encaminhando o projeto para dar mais transparência ainda nos projetos que estão em pauta.
Projeto de lei número 55/2017 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a realizar permissão de uso de imóvel público urbano.
Apenas esse projeto em pauta, passamos ao espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador possui o tempo de até 5 minutos, podendo abordar tema livre e não devendo ser aparteado. Se for aparteado, que haja solicitação expressa ao orador. Com a palavra, vereador Ademar Dal Rosso Frescura. Na sequência, vereadora Jussara Carriço Mateus. 5 minutos, vereadores.
Senhor presidente, senhores vereadores e distinta assistência, aos demais ouvintes da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis. Retorno desta tribuna para falar neste espaço de comunicação pessoal a respeito da audiência que tive na semana passada com a senhora secretária municipal de saúde. Dizer que da importância, senhores vereadores, de que cada um de nós pudesse entrar em contato com os secretários municipais, que são aqueles responsáveis pelos recursos, pela gestão dos recursos públicos, até para que nós possamos nos mantermos mais bem informados e possamos transmitir aos ouvintes, aos nossos munícipes, aos patrões dos políticos, que é a população, uma notícia real, verdadeira e que eles fazem jus. E eu fiz essa visita e tenho visitado e vou procurar visitar. Visitei o prefeito, visitei o secretário de administração e vou fazer isso sempre que entender necessário e que for recebido. Porque esta é a obrigação do vereador. As questões políticas partidárias nós deixamos para resolver nas épocas de eleições. Aqui nós temos que trabalhar de mãos dadas na busca do melhor para a nossa coletividade. Afinal de contas, eu quero também aproveitar este espaço para parabenizar os vereadores pelo respeito, pela urbanidade e pela forma de tratamento que estamos aqui dispensando uns aos outros, demonstrando esta civilidade e respeito, nem tanto conosco, mas com a nossa comunidade que paga os impostos e que precisa ser respeitada. Mas, nesta visita, eu falei vários assuntos importantes para a nossa comunidade. E um deles diz respeito também à questão do transporte para Santa Maria, onde ocorreram em algumas situações que pessoas da nossa comunidade, como foi bem colocado pelo vereador Paraguaçu, ficaram em Santa Maria. E, tranquilamente, que não era de conhecimento da secretária de saúde, e eu solicitei a ela, como gestora, como chefe da secretaria, que chamasse esta responsabilidade e colocasse as ordens da secretaria a quem faz esse transporte. Porque se se leva 10 pessoas para Santa Maria, tem que se trazer as 10. E não importa o horário que ela volta, não importa o horário de retorno. O que importa é que as pessoas têm que receber com respeito o tratamento. E a secretaria, embora não sendo feita pelos funcionários da prefeitura, pelos carros da prefeitura, é um carro terceirizado e precisa, né, seguir as ordens da secretaria, que é quem paga esse transporte. A secretária se comprometeu a dar uma solução para este caso. Que bom, que importante, né? Por isso que tem que se ir lá conversar. Outra coisa que questionei a senhora secretária, com relação à unidade móvel de saúde, visitar as comunidades do interior do município. E a gente sabe das dificuldades. E ela me colocava que dificilmente este ano vai conseguir. E é bom que se fale, é bom que se diga. Não adianta prometer e não cumprir. Mas que está fazendo esforços para que no próximo ano volte à normalidade e esse ônibus da unidade de saúde retorne ao interior do nosso município, prestando assistência à saúde da população do interior. Isso é importante se colocar. Outra questão que fui tratar com a senhora secretária... Já está terminando o tempo, né, senhor presidente? Mas vou falar só dessa última, que é importante também. Foi com relação às visitas da Comissão de Saúde a todas as unidades de saúde do nosso município. E a secretária já me respondeu. Está aqui. Já foi feita a convocação da nossa Comissão de Saúde, da qual sou presidente. Os senhores vereadores estão todos convocados. Receberam uma cópia do cronograma encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para que possamos visitar as unidades de saúde do nosso município. E eu vou dar as datas aqui com a permissão do presidente. Se me faltar um tempinho, me dê uma mão aí. E eu quero repassar, então, para a comunidade que nós estaremos fazendo uma visita à Comissão de Saúde, às nossas unidades de saúde do nosso município. E já peço ao senhor presidente que comunique ao prefeito municipal as visitas que já foram agendadas pela nossa secretária municipal de saúde, as quais passo a relatar. No ESF italiano, no dia 8 de novembro de 2017, às 15 horas, lá estará visitando esta unidade de saúde, a Comissão de Saúde. No dia 10 de novembro de 2017, também às 15 horas, no ESF da Vila Coab, ou seja, lá no bairro Assis Brasil. No dia 14 de 11 de 2017, às 15 horas também, no ESF João de Deus e Centro Materno Infantil. No dia 16 de 11, às 15 horas, no ESF João 23. Dia 17 de 11, às 15 horas, na UBS Central. E o dia 22 de 11, às 13 horas, visitando a Secretaria Municipal de Saúde. Então, este é o roteiro, é uma das atividades da nossa Comissão de Saúde, até o final do ano, já marcados com a nossa Secretária Municipal de Saúde.
Uma parte,
vereador. Se o presidente permite, já encerrou o meu tempo, mas eu concedo.
Dia 8, né? Eu já tinha agendado para ir da Santiago, né? E eu quero registrar minha ausência.
Está justificado, né, vereador? Muito importante a sua ida a Santiago representando a casa. Obrigado, presidente, pela deferência do tempo.
Obrigado, vereadores. Eu solicito ao vice-presidente que assuma a presidência e me conceda a palavra.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, seu Jeremias de Oliveira.
A senhora estava escrita, né, vereador? Eu tinha ali anunciado. Palavra com o vereador Jussara, então. Tem prioridade. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, eu quero aqui me reportar à comunidade assisense, porque por um assunto que eu recebi um convite do diretor da Rádio Sentinela para apresentar um programa jornalístico às 11 horas de entrevista, das 11 ao meio-dia, diariamente. E é bastante difícil, na condição de gestor da casa, na condição de presidente da Câmara, de uma Câmara extremamente atuante, uma legislatura que tem um atendimento diverso. Hoje pela manhã atendemos 32 pessoas na presidência. É quase que humanamente impossível a gente fazer todo esse tipo de atendimento, o que impossibilitou inclusive o comparecimento no programa. E eu até hoje comuniquei a eles que dificilmente conseguisse manter esta continuidade pelo que a gente vem fazendo em conjunto com todos os vereadores dessa casa. São todos sabedores que implantamos aqui, Jairo, pela primeira vez,
as reuniões de comissão todos os dias. Se vir na terça aqui tem discussão plenária, se vir na quarta tem discussão plenária, se vir na quinta tem também. Na sexta nem sempre, mas às vezes tem também. A atividade do Legislativo tem sido constante e bastante eficiente e produtiva, de forma harmônica. Não houve sequer nenhum atrito. Mas hoje eu escutei uma ex-presidente desta casa que não conseguiu sequer permanecer entre suplente do Partido Progressista. Ela era vereadora e sequer conseguiu ficar entre os suplentes, fazendo duras críticas, como se fossem detentores de uma grande verdade e solução, atingindo esta casa, dizendo que há um descontentamento geral com a Câmara. Eu acho que há um descontentamento geral entre os candidatos não eleitos que queriam estar aqui, no lugar da Elisandra, né, Elisandra? No lugar da Jussara, né, Jussara? No lugar do Dilamar, no lugar do Jeremias. Mas é o povo que escolhe. A gente está abrindo mão de um programa que nos dá um espaço até de projeção, mas que está difícil nós conciliar pelo que viemos fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Então fica difícil também da gente engolir a seco e não responder alguém que vai para o rádio dizer que tem todas as soluções. Se tiver solução, tinha dado lá para o Clube Assisense, né, Peruca? Que te entregou de um jeito que só Deus sabe. Então são situações que às vezes as pessoas têm que pensar o que vão dizer. Tem que analisar antes de atacar geral. Ou então faz as cobranças ponderadas e bem colocadas realmente aonde tem problema. Não assim, de forma deliberada, atingindo A ou B. Eu queria aqui, senhor presidente, nesse restinho de tempo, também cumprimentar ao pastor da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Samuel, que ontem teve uma solenidade linda em homenagem ao seu aniversário, e sugeriu ao Jairo, do Expresso, que fizesse uma matéria sobre o novo templo que está nascendo aqui em São Francisco, duplicando a capacidade da Igreja Assembleia de Deus, tudo com recursos próprios, bem administrados, transparentes, e eu faço questão de salientar aqui, porque hoje em dia muitas coisas, não só na política, mas em todos os ramos, às vezes as pessoas colocam em dúvida sobre as gestões, e o pastor Samuel tem apresentado para a sociedade evangélica um trabalho extremamente transparente, conseguindo duplicar a capacidade do templo da igreja aqui, tudo com material de primeira. Então, fica aqui o registro e salientarmos que várias pessoas da sociedade, do comércio, assistentes, empresários, pessoas que estão indo e frequentando as reuniões, mostrando que aonde tem credibilidade há crescimento. É por isso que eu sou contente também com esses vereadores, porque aqui nós estamos com credibilidade perante a sociedade. Cada um fazendo a sua parte, o crescimento de São Francisco, com as devidas cobranças, mas tudo com responsabilidade. Por isso que às vezes eu tenho que vir aqui fazer algum pronunciamento, respondendo algumas situações. Porque é bom que cada um faça a sua parte, mas é bom também a gente reconhecer nossos erros. Eu, quando eu perdi a eleição, não saí culpando ninguém. Eu culpei eu que tinha perdido por um voto, não trabalhei direito. Na segunda, voltei sendo o segundo mais votado daquela legislatura. Então vamos enxergar nossos defeitos, vamos corrigi-los, porque eu tenho certeza que vai ser bem melhor para toda a sociedade. Está dado o recado.
Obrigado, vereador. Devolvo o trabalho dessa casa ao senhor Jeremias de Oliveira.
Obrigado, Osmar. Palavra agora sim com a vereadora Jussara. Na sequência, o vereador Paraguaçu.
Retornando a essa tribuna, vereador Jeremias, presidente desta casa, eu quero lhe parabenizar pela sua preocupação com o primeiro emprego, porque São Chico, o dia que teve a seleção para pegar os currículos do novo mercado, era muito jovem lá esperando, né? Então, muito bom. Eu tenho que lhe parabenizar. Eu, por exemplo, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada com 21 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar e foi no mercado em Santa Maria, mercado Beltrame. Até então eu trabalho 17 anos, né? Hoje eu estava contando para os meus colegas que eu fui babá aos 7 anos de idade e até os meus 21 eu fui babá e empregada doméstica. Aí, então com 21 eu tive a primeira oportunidade e daí eu não parei mais, né? Aliás, eu nunca parei porque trabalhar a gente sempre trabalhou. Também quero falar o que não deu tempo a respeito da saúde, que eu sou contra a ida de pessoa separado, né? Se é acompanhante, acompanhante é junto, por isso já é a palavra acompanhante, né? Então vai a pessoa doente de um jeito e vai o acompanhante de outro. A gente não sabe o que aquela pessoa que está doente está passando, está sentindo. Então se ela quer o acompanhante junto, se há a necessidade de ir um acompanhante, ele tem que estar junto. Então, colega, está errado essa história de ir um num carro e outro no ônibus. Ou vão os dois no ônibus ou vão os dois no carro. Vereadora Elisandra, eu vou ter que falar da vassoura, né? Porque eu sou dali e a minha família, boa parte deles ainda continuam ali. A minha tia Eva, irmã da minha mãe, meu tio, meus tios, meus primos, né? E aquilo ali, eu, mais do que ninguém, eu quero que fique bom. Porque olha aquele sofá sofreram nas administrações anteriores, porque nem estrada dava para chamar ali. Inclusive, eu parei de ir lá, olha, há muito tempo, porque nós tínhamos que entrar nos campos para poder passar para ir na casa da minha tia, né? E aí, se eu comparar anterior com hoje, eu te garanto que tanto eu quanto eles devem dizer a mesma coisa, que tá bem melhor. Porque aí, tá horrível, não tá bom, mas tá bem melhor, né? Porque eles não tinham estrada, tinha uma picada ali, que a gente passava e as taquaras já estavam se tramando. Então, só pra ficar bem claro, que eu continuo brigando por eles, né? E eu espero que o Paulinho ouça a gente, porque se ele não ouvir, com certeza vai dar problema. Eu não falo aquilo que eu não consigo fazer e não prometo que não dá pra ser cumprido, mas estrada é uma coisa que a gente promete porque pode, né, colegas? E a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala. Eu até nem sabia que a ex-vereadora tinha falado mal da gente, porque eu acho que pra gente falar mal de alguém, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente tem rabo, a gente não deve deixar na estrada, né? Porque alguém vai passar. Então, por favor, vamos se respeitar, porque a gente tá aqui pra trabalhar. E aqui a gente tem responsabilidade. Quando a gente vota alguma coisa contra ou a favor, a gente tá mexendo com o município. Então, a gente tá mexendo com toda a responsabilidade. E eu estou aqui eleita por 534 pessoas que acreditaram e confiaram em mim. E essas pessoas não vão se decepcionar comigo, porque eu voto de acordo com a minha consciência e com a minha responsabilidade de vereadora. Eu trabalhei na campanha, eu pedi voto e eu tive o respaldo dessas pessoas que confiaram em mim. Então, quem quiser ser vereador novamente, não sei se eu serei candidata, mas quem quiser ser vereador novamente vai ter que trabalhar muito e vai ter que ter a credibilidade da população assisense para poder sentar novamente nessas cadeiras aqui. Porque até então, se não sentou, por favor, devolva a palavra à mesa.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor vereador Paraguaçu, da hora.
Senhor presidente, demais colegas e assistência aqui presente, retorno novamente a essa tribuna, até para explicar que agora, em vez de pedir informação, passamos para um requerimento sobre solicitando ao executivo que contrate o mais breve possível a fonoaudióloga. E ouvindo aqui a vereadora Jussara, eu não tinha conhecimento do salário da fonoaudióloga. Eu acho que é baixo mesmo, realmente. E se o executivo quiser contratar, ele tem que mandar o mais rápido possível para cá um projeto para essa casa, aumentando o salário dela, porque hoje, dela ou dele, do profissional, porque hoje está fazendo muito falta dentro do nosso município para essas mães que têm essas crianças que passam por dificuldade e que passam seguidamente cobrando, não só de mim, mas de demais, de todos os senhores e as senhoras. E esperamos que o prefeito tome essa providência o mais rápido possível. E voltando de novo ao problema nosso do ônibus da saúde. É uma coisa assim que, das vezes, eu sei que, como disse aqui o vereador Jeremias, ele vai ganhar uma inimiga. Eu já ganhei ela. Essa já é a minha inimiga. Infelizmente, eu sou cobrado, e quando as pessoas ficam lá em Santa Maria, e quando uma pessoa fica lá mesmo, das vezes, sem conhecer a cidade, ela fica apavorada, ela liga desesperada quando ela sabe que o ônibus já está em São Francisco e ela está lá. Então, aí aquilo ali, quando entra em contato com a gente procura entrar em contato aqui, das vezes com a Secretaria de Saúde, e das vezes por um a gente é mal interpretado. Mas aqui da secretária de Tânia não tenho queixa. Eu acho que até hoje, enquanto eu entrei em contato e falei com ela, ela sempre foi muito atenciosa e deu um jeito. Às vezes demorava para pegar a pessoa lá, mas ela tentava corrigir. Já houve um caso de um carro vir trazer uma pessoa até um pedaço da estrada para encontrar o outro que ia daqui para lá, né? Num carro particular, porque a pessoa estava lá apavorado, né? No meio da noite, no meio de uma rua, né? E a gente sabe hoje da violência que está, tanto lá como qualquer outro município, mas Santa Maria é uma cidade grande, onde também a gente tem as pessoas ficando nas ruas ali, elas ficam apavoradas por não ter um conhecimento e não ter para onde ir, né? E esse negócio, por exemplo, assim, do ônibus ir lá e deixar, cada vez aí a gente pega, vai ali, não, por economia, vamos, como diz a vereadora Jussara, por economia, botam as pessoas no ônibus e outras num carro. Aí vão lá e deixam os acompanhantes. Aí a economia se torna mais cara, porque daí tem que sair um carro daqui para buscar aquela pessoa lá. E isso não é uma vez na semana, é duas, três, quatro vezes, já chegou a ter uma semana e está todos os dias. Ficar uma pessoa lá. Então eu acho assim, ó, que isso deve ser corrigido o mais rápido possível para que as pessoas não fiquem lá, ou acertar com o ônibus, que ele pegue o nome ou conte nas poltronas as pessoas que ele levou daqui, porque é difícil uma pessoa ligar para o motorista e falar, não, mas eu trouxe todos, não, mas tá faltando, faltou fulano.
O ônibus, normalmente ele tem que ter a lista e o telefone dos pacientes, então Sempre teve, né?
Sim,
é. Então, é só conferir na lista ali, quem não tá ali tem os telefones.
É difícil de aceitar, entendeu? Que essas pessoas fiquem lá e às vezes não fica uma, fica duas, três pessoas, né? Para uma, às vezes a gente nem entra em contato com a secretária, porque nós, como temos bastante conhecidos lá em Santa Maria, e tem pessoas que são daqui, que estão trabalhando lá, e que geralmente, às vezes, vêm de lá, e aí, às vezes, ligam perguntando, não ficou nenhum perdido aí, o franciscano perdido aí.
Até mesmo...
Né? Como o caso da Claudete foi, quando eu liguei pro Francisco, ele disse, Marcelino, ele pegou e disse, Parágua, já estou aqui em São Pedro, mas se tu quer, eu volto lá. Aí, né? E ele é um dos que mais traz pessoas de lá.
Colega,
luz, entendeu?
Posso ajudar, colega?
Sim.
Também assim, ó, o que podia fazer, tipo paliativo, seria que quando o ônibus é locado, o ônibus, o motorista, ele não tem que ter gerência sobre o pessoal que está dentro, tem que ter alguém da secretaria que fosse, como é quando é o motorista da prefeitura, ele tem o conhecimento. Então, quando é locado o ônibus, teria que a secretaria designar um funcionário que fosse responsável por essa organização do pessoal. Que o motorista locado, ele não teria obrigação de fazer esse serviço.
Então, e sem contar, né, vereador, que o alto preço que a empresa cobra para ir lá e para fazer essa linha, né? E a gente sabe que quando é um funcionário da prefeitura, devido até por ele receber daí uma cobrança mais forte, ele geralmente esperava lá, se chegasse aqui 8 ou 9 horas, ele esperava. Mas pelo que a gente está sabendo agora, parece que 5 horas da tarde, o consultor não consultou, eu vou me embora. E isso não pode acontecer, né? Seriam essas minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. A palavra à disposição da vereadora Elisandra de Melo Sacardi, pelo tempo de até 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação pessoal. Já foi feito o comunicado, mas um dia hoje triste, porque eu perdi dois amigos com falecimento ali do seu Laudelino Fogliato Trombini, do seu Paulo Gilberto Manar. Meus sentimentos a essas famílias, amigos, né? Então, assim, é um dia, assim, para mim é um dia bem, bem triste. A referência à função do ônibus, de agendamento, de levar as pessoas para Santa Maria, muitas pessoas me procuram, que são funcionários do município, são pessoas que têm o IP, que conseguem pagar o IP, aquele plano, para terem um plano. Muitas vezes têm que pagar a consulta, porque o IP não está cobrindo tudo. E aí, quando é para ir para Santa Maria, eles não conseguem uma vaga no ônibus, porque eles têm um plano particular. Nós sabemos que o SUS, ele é universal, né? E que muitos dos nossos funcionários às vezes ganham um salário já baixo, pouco, e que eles têm o IP porque eles têm um concurso, prestaram um concurso público, e que eles precisam também de um transporte para ir até Santa Maria fazer sua consulta. Então, vai ficar um pedido bem especial à administração, que pensam com carinho de conseguir levar essas pessoas, porque são muitas pessoas que procuram nós, que não conseguem ir até uma consulta, até fazer um exame, porque é considerado o IP um plano particular. Mas o senhor sabe, né, presidente? Muitos dos nossos funcionários têm um plano de saúde que é o IP, porque são concursados, mas pagam a consulta, porque o IP não cobre tudo, e não têm condições de pagar uma viagem particular. Então, assim, ó, que ficasse assim um apelo à administração, que olhe com bons olhos para essa população que tem o IP e que às vezes precisa ir fazer um exame, que não tem condições de se deslocar até outras cidades particular, porque muitas vezes não tem carro, não tem uma pessoa que dirija até essa cidade, e que o município faça isso como vinha sendo feito na gestão passada. Então, assim, ó, fica um pedido bem especial, porque muitas pessoas precisam ir. Então, eram essas as minhas considerações, e devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Valau.
Senhor presidente, já estava no avançado da hora, eu já estava quase que me recolhendo. Daí eu tive uma recordação da sessão da semana passada, onde o assunto principal foi a questão da cascalheira. Daí, até eu estive essa semana lá, tirei algumas fotos, não postei ainda, vamos postar, estamos aguardando a manifestação do Poder Executivo quanto à utilização daquela área. E eu gostaria até mesmo de fazer um pequeno, uma reclamação ao Jairo, que foi o assunto predominante da semana passada, e na edição do Expresso da semana passada não há nenhuma verdade, só uma pequena ilustração da questão, porque é uma coisa que nos está causando um grande prejuízo para o município, que está buscando os cascalhos lá na Perseverança. A gente retorna de novo para lá, e se sabe assim o quanto custa para buscar uma caçamba de cascalho na Perseverança, enquanto poderia tirar aqui da nossa cascalheira, porque ela está sendo ocupada.
está sendo ocupada. As pessoas, segundo se vê, não estão legalizadas, é a informação que se tem, então está prejudicando em muito o nosso município, que se nós formos somar durante o mês o que se busca de cascalho fora do município, passando pelo cascalho que temos ali, dará certamente uma boa prestação de comprar qualquer outro tipo de veículo, qualquer coisa que possa vir a ajudar a nossa comunidade. Então, a gente gostaria de voltar a frisar que os outros colegas busquem também informações, que a gente consiga trazer para a comunidade e ter uma solução para aquilo ali, porque nós estamos buscando pressão de brita, pressão de areia, pressão de cascalho, temos a questão da cascalheira à mão e não se soluciona. Enquanto isso, o pessoal está utilizando ali já há 10 meses, começando o 11º mês. Já tinha problema na administração passada, foi uma crítica, houve até mesmo a colega Jeremias foi corrido de pitbull de lá e continua a mesma questão. Então, gostaria assim que a gente conseguisse sanar essa questão para poder então economizar, para poder investir em outros pontos que podemos investir. O preço que nós estamos pagando para buscar o cascalho daria certamente para nós pagar uma parcela boa de um ônibus para ter na nossa saúde. Também com a questão da saúde, eu já havia lembrado antes, e que quando que a secretaria, sempre assim que um órgão público locar um veículo para transportar pessoas, essa dentro desse veículo tem que ter alguém do município responsável para as pessoas, com a lista das pessoas, com o telefone das pessoas, e não um motorista que não faz parte do quadro de funcionários. Porque aquele quadro de funcionário, ele tem responsabilidades, ele pode ser punido, ele pode ser xingado, pode ser advertido, enquanto que o contratado do ônibus não tem nada que ver. Contrata por 10 horas, ele vai sair daqui, vai voltar, se deixar 5 ou deixar 10, a empresa não vai ter mancha nenhuma. Vai estragar, vai marcar, é a administração, é o povo que vai estar sendo lesado e a administração que está sendo criticada. Então, seria importante que se avaliasse isso e sempre que fosse, então, um ônibus locado, já digo, que um funcionário da prefeitura pode ser até mesmo um estagiário, mas que seja alguém que tenha ali o controle, que saiba onde é que as pessoas vão ir, o que é que vão fazer e a hora que vão voltar. Fecho minhas considerações, agradeço e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Vereador Jussara, questão de ordem da vereadora Jussara, pode utilizar, vereador.
Vereador Valau, a cascalheira foi liberada no governo de vocês, né?
Vereador quer registrar? Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu encerro a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima segunda-feira.